As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
A Polícia de Segurança Pública está a apurar as circunstâncias que estiveram na base de um aparatoso despiste de um automóvel que deixou um rastro de destruição junto à rotunda Alves Redol, em Tomar, precisamente à entrada do tabuleiro da Ponte Nova. O acidente aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira, mas por agora não se conhecem testemunhos do sucedido e nem quantas pessoas estavam no veículo. A verdade é que o condutor e potenciais ocupantes se colocaram em fuga para parte incerta, sendo que no local não há vestígios de sangue que possam apontar para feridos, pelo menos com alguma gravidade. A PSP esteve no local a recolher indícios que possam conferir mais certezas quanto ao apuramento de responsabilidades, desde logo matrícula e possíveis documentos que estivessem no interior do automóvel, que refira-se ficou praticamente destruído. Está também em investigação a possibilidade de poder ser um veículo furtado e que devido ao acidente tenha sido agora abandonado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Próximo dia 2 de abril tem início a primeira eliminatória dos Jogos Populares da Festa dos Tabuleiros 2023. Vai ser na Aceceira, junto às instalações da Junta de Freguesia. A exemplo de anos anteriores, este convívio irá decorrer no ambiente de festa, onde os participantes darão o seu melhor para disputar a final no Parque do Mouchão no dia 8 de julho, a partir das 16 horas, com as restantes freguesias do concelho. Ao longo de várias semanas, os 22 elementos que pertencem à Comissão dos Jogos Populares irão percorrer as 11 freguesias do concelho de Tomar com o objetivo de dinamizar esta atividade de cariz popular. A Hertz esteve à conversa com José Lagarto, o mordomo dos Jogos Populares, na Comissão da Festa dos Tabuleiros, sobre o arranque das eliminatórias dos Jogos.
De facto, vamos iniciar no dia 2 de abril na freguesia da Aceceira, a exemplo dos anos anteriores. Portanto, existe um acolhimento dos Jogos, que já é conhecido das próprias freguesias, não houve alterações significativas nesse regulamento. Tudo vai funcionar como tem funcionado, num ambiente também de convívio entre pessoas das associações, de cada freguesia onde nós iremos estar, para apurar para a final no dia 8 de julho, como é habitual na festa no Mouchão Parque, onde irá disputar-se, portanto, a final com o prémio da Casa do Conselho de Tomar. Nós temos estado, tanto eu como a Graça Martins, portanto, fazemos as duas partes da responsabilidade, temos a responsabilidade, digamos assim, de uma equipa, que já também queria agradecer aqui à nossa equipa, a uma grande equipa que está connosco no desenvolvimento desta atividade dos Jogos Populares, não só este ano, nesta edição dos Jogos da Festa dos Tabuleiros de 2023, mas também em todas as outras anteriores, que já estamos juntos. E, de facto, este é um momento também que nós consideramos um momento muito importante na nossa grande festa da cidade, do concelho, que é a grande festa dos tabuleiros. Nós, no contacto, temos tido com as juntas, freguesia e com os seus presidentes, também dou-lhe um abraço e um agradecimento muito especial também pela participação na divulgação, na dinamização destes jogos localmente em cada freguesia. E, portanto, eles têm também este trabalho com as pessoas da freguesia, com as associações de cada freguesia na divulgação dos jogos. E, a exemplo dos outros anos, há sempre alguma dificuldade maior numa freguesia ou noutra em movimentar tantas pessoas para os jogos. Mas nada melhor que os presidentes juntos, nada melhor que os responsáveis pelas associações de cada local dinamizar as pessoas para participarem nas edições dos Jogos Populares em cada freguesia. E isso vai ser, penso eu, e fazemos todos os votos para que seja mais um sucesso, porque de 4 em 4 anos conseguimos aqui juntar todas estas pessoas, centenas de pessoas em todas as freguesias, fazem parte tanto das suas localidades, das suas associações, e vai ser de facto um grande momento de desporto e de recreio para todos.
O calendário das eliminatórias é o seguinte: 2 de abril, Aceceira; 22 de abril, Casais e Alvo e Ubeira; 23 de abril, Além da Ribeira Pedreira; 6 de maio, Madalena e Bizelga; e 13 de maio, Olalhas. Depois, a 20 de maio, Paialvo; a 27 de maio, Cargueiros; 28 de maio, Sabacheira. Segue-se a 3 de junho, São Pedro; 4 de junho, São João Batista e Santa Maria dos Olivais; e a 17 de junho, Serra e Junceira. A final decorre no Parque do Mouchão, como referimos, no dia 8 de julho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Jorge Faria, o presidente do município do Entroncamento, voltou publicamente a solicitar a colocação de mais agentes da PSP na esquadra do Entroncamento. António Feliciano.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, aproveitou a presença do ministro da Administração Interna e do diretor nacional da Polícia de Segurança Pública no seu território para pedir, uma vez mais, o reforço de efetivos daquela força. O autarca recorda que o Conselho viveu um período difícil em que as pessoas, com razão, tinham uma percepção de forte insegurança. Embora admita que hoje o cenário melhorou de forma significativa, Jorge Faria solicitou então a colocação de mais 10 agentes na esquadra do entroncamento, um reforço que, deixou claro, a sua comunidade merece.
Há também um problema que todos nós sentimos, que é a necessidade de reforçar o efetivo. Porque nós estamos com o efetivo no limiar mínimo. Depois as pessoas não têm aquela percepção de polícia na rua e por vezes isso confunde-se com insegurança. E não vamos exigir aqui mundos e fundos. Se reforçar com mais 10 agentes, eu acho que ali o Sr. Comissário Ponciano ficaria satisfeito e a eficácia da PSP, a atuação da PSP no entroncamento, melhoraria significativamente. Não é para muito, é um reforço pequeno que esta cidade, que esta comunidade merece, ainda que nós sentimos que nos últimos tempos tenha havido uma melhoria da eficácia da atuação da PSP, que tem sido refletida quer na diminuição de crimes em determinadas áreas, quer também na melhoria da percepção de segurança da população. Nós vivemos aqui algum período muito difícil, em que as pessoas, com razão, tinham uma percepção de insegurança forte. Felizmente hoje as coisas estão a melhorar e também aqui aproveito para saudar e para valorizar o trabalho que a PSP e o comando da PSP do Entroncamento e o comando distrital têm realizado.
Estas declarações tiveram como palco a assinatura dos contratos, tendo em vista a futura esquadra da PSP do Entroncamento, sessão onde José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, marcou presença. Depois de ouvir Jorge Faria, o governante centrou-se em estatística para referir que desde 2019 houve uma diminuição, na ordem dos 42%, da criminalidade grave participada no entroncamento.
Tão importante quanto a confiança nas forças de segurança é a confiança no comportamento dos cidadãos. É que nós tivemos, em comparação com 2019, no entroncamento, uma redução de 42% na criminalidade grave participada às forças de segurança. E esse é um dado que nos dá confiança no futuro do país, de uma das suas marcas relevantes em termos de desenvolvimento e também, muito particularmente, nas nossas forças de segurança, na sua capacidade operacional, na sua eficácia e na sua eficiência no desempenho de tão importante e relevante função.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O Núcleo Hospitalar de Apoio à Criança e Jovem em Risco e a Equipa de Prevenção de Violência em Adultos do Centro Hospitalar do Médio Tejo vão organizar um encontro com o tema Reflexos da Pandemia. O evento decorre de forma presencial e online e vai ter lugar no próximo dia 28 de abril, entre as 8h30 e as 16h, no auditório da Unidade de Torres Novas do Centro Hospitalar. Reflexos da Pandemia será este o mote para um alargado debate científico sobre os efeitos da pandemia nas questões da violência e maus-tratos de crianças, jovens e adultos. Contará com a presença de diversos especialistas do Centro Hospitalar do Médio Tejo nesta área de atuação, bem como com especialistas externos à instituição, como é o caso de Luísa Horta e Costa, coordenadora regional do Programa Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida, e Elizabeth Brasil, presidente da Feministas em Movimento. As temáticas abordadas são variadas e centradas na atualidade. Maus-tratos em crianças e jovens, revisão teórica e casuística, Centro Hospitalar do Médio Tejo, crime público e violência interpessoal, abordagem ao Plano Nacional de Prevenção da Violência Interpessoal, saúde mental, outra face da pandemia, nas crianças e jovens e nos adultos, e violência intrafamiliar em tempos de pandemia.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai mesmo avançar para a compra dos terrenos que estão situados nas traseiras do Convento de São Francisco, propriedade que estava avaliada em cerca de 750 mil euros. O processo negocial com o Ministério da Defesa está a chegar ao final, sendo que a autarquia se dispõe a pagar durante um período de 5 anos numa aquisição que ainda deverá carecer de aprovação por parte da Assembleia Municipal. O objetivo, recorde-se, centra-se na reabilitação daquele espaço com construção de edifícios que permitam uma utilização comum entre a Câmara e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, com sede naquela estrutura. O ponto de situação foi feito por Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar.
Estamos a ultimar aquilo que é o processo de negociação, portanto nós vamos, a nossa proposta é adquirir o pagamento a 5 anos em prestações, ficando logo após o contrato, após a assinatura da escritura, portanto um plano de pagamentos, essa é a nossa proposta, podermos usufruir do espaço. E portanto, a semana passada, o Ministério da Defesa enviou a semana passada um ofício. Isto tem sido falado e, portanto, veio um ofício a semana passada para colocarmos por escrito aquilo que tem sido, o que tem sido acordado com o Ministério da Defesa, em que a Direção-Geral do Tesouro e Finanças também está de acordo. E, portanto, vamos oficializar. Obviamente tem que vir, é uma aquisição acima de 500 mil euros, portanto tem que vir à Câmara e penso que à Assembleia, portanto temos que iniciar depois todo o procedimento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Ferreira do Zêzere vai avançar com a limpeza de faixas laterais em terrenos florestais num trabalho que deverá prolongar-se até ao final de maio. Desta forma, estas intervenções irão ser feitas nos espaços confiantes com avias. Em edital assinado por Bruno Gomes, Presidente da Autarquia Ferreirense, é referido que os trabalhos irão decorrer numa largura padrão de 10 metros, a contar do limite exterior da plataforma de rodagem, pelo que deverá ser facultado o acesso aos funcionários a trabalhar em nome do município que vão executar esses trabalhos. Essas intervenções compreendem a gestão do combustível, o abate de árvores, traçamento de madeira, remoção da ramagem e aplicação de herbicida nas toiças de eucaliptos ou espécies invasoras.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Endesa quer integrar até julho nos seus quadros meia centena de trabalhadores da central termoelétrica a carvão do Pego. Os pormenores com o António Feliciano.
A revelação foi feita por Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes. Há a intenção, por parte da Endesa, de integrar-se até julho, nos seus quadros, cerca de 50 dos trabalhadores que estavam na central termoelétrica, a carvão, do Pego. Recurso que, recorde-se, fechou em finais de 2021. Aquela empresa espanhola tem em marcha um investimento na ordem dos 600 milhões de euros no processo de reconversão da central, sendo que os últimos dias ficaram marcados pelo início da ação de formação em auxiliar administrativo e ferramentas digitais, formação a cargo precisamente da Endesa e que vai decorrer no Parque de Ciência e Tecnologia. Manuel Valamatos não deixou por isso de recordar um passado recente difícil, mas que nesta fase há que encarar o futuro com esperança.
Bem, todos nos recordamos do encerramento da central termoelétrica a carvão e o que isso trouxe do ponto de vista negativo, de perdas de postos de trabalho, atividade económica, todos nos recordamos disso. Ontem foi também um sinal de esperança para o início de uma nova era de produção de energia, fundamentalmente valorizando um ponto de injeção que está no Pego, e estão ali construídas todas essas infraestruturas capazes de acolher este investimento de Endesa de 600 milhões de euros no nosso território, bem como a perspectiva de poder ver muitos outros projetos que possam estar nesta dimensão. Aquilo que acreditamos é que, e aquilo que foi dito pela Endesa ontem, é que já incorporaram, neste momento já têm 11 trabalhadores no ativo, alguns obviamente transitam da central termoelétrica a carvão para a Endesa. Obviamente que há alguns técnicos especializados, isso não aconteceu, foram buscar de novo. E aquilo que me foi dito, que vão incorporar nas próximas semanas mais alguns, mas até julho, sensivelmente, vão incorporar mais cerca de 50 ex-trabalhadores da central termoelétrica de carvão, vão incorporar ou pelo menos deixar definido quem são as pessoas que vão escolher. E obviamente, depois a partir daí, continuarão num processo de crescimento, quer a Endesa, quer outras empresas, e queremos acreditar até no resultado também do Fundo de Transição Justa, que seguramente na próxima reunião terei algumas informações a esse propósito, seguramente teremos já pelo menos compensado todos os postos de trabalho que perdemos pela via do encerramento do carvão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Neste sábado, 25 de março, o município da Sertã associa-se à Hora do Planeta, iniciativa de âmbito global promovido pelo Fundo Mundial para a Vida Selvagem, e tem vindo a mobilizar mais de 3 mil milhões e meio de pessoas em 190 países e territórios numa tomada de posição contra as alterações climáticas envolvendo cidadãos, municípios, empresas e organizações. Assim, o município da Sertã irá desligar durante 60 minutos a iluminação da Ponte Filipina da Carvalha e da Ponte Rodoviária da Carvalha no dia 25 de março, ou seja, neste sábado, entre as 20h30 e as 21h30, estendendo a iniciativa à participação de todos e convidando a população a desligar as luzes no referido horário. A edição de 2023 é dedicada à temática da alimentação e desafia a ir mais longe nesse sentido. Refira-se que o município da Sertã se associa também através da implementação de várias medidas, nomeadamente a realização do ecomercado mensal, com a venda de produtos biológicos locais e produtos em segunda mão, no dia 2 de abril, no mercado municipal da Sertã, a utilização de lâmpadas LED, a quando da substituição de lâmpadas avariadas e o reforço do combate às perdas de água no sistema de abastecimento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Vila do Rei vai juntar-se à edição de 2023 da Corrida Sempre Mulher, a realizar neste domingo, 26 de março. A iniciativa pretende que os participantes caminhem ou corram com o objetivo de apoiar a Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama. Os participantes são desafiados a realizar uma caminhada ou corrida na hora e local que lhes mais for conveniente. Todos os lucros revertem em favor da Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama. O município de Vila de Rei desafia depois as participantes, no dia de domingo, 26 de março, a partilharem nas redes sociais uma fotografia a caminhar ou a correr com a t-shirt da prova, utilizando as hashtags Vila de Rei e Corridas Sempre Mulher.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Nesta nota do dia, vou abordar a questão da habitação, tão importante para o nosso concelho, mas também para o país. Sabendo que o pacote de medidas para a habitação apresentado pelo Governo não dá uma resposta eficaz à crise habitacional, e sabendo que até o Presidente da República já constatou o óbvio, que o programa é ineficaz e que não dará aplicação prática, urge repensar a questão da habitação. Mas primeiro tentemos perceber como chegamos à atual situação. A habitação tem sido o parente pobre do investimento público em Portugal, um setor sob intervenção pública indireta, assente da modificação de juros. Estas opções tornaram o parque habitacional quase exclusivamente privado e extremamente vulnerável à especulação. O parque habitacional público é de apenas 120 mil alojamentos e situa-se num escasso 2% do total, quando a nível europeu a média é de 15%. O imobiliário como um ativo financeiro encontrou em Portugal uma política que incentivava isso mesmo. Prova disso é a Lei da Regulamentação das Rendas, a tristemente famosa Lei Cristas, que facilitou os despejos e permitiu que prédios inteiros fossem despejados em nome das tais obras de reabilitação. E isso foi um primeiro passo que ajudou a limpar os prédios dos seus habitantes. Houve a política de vistos gold para atrair não-residentes ricos. Houve uma nova política de fundos de investimento imobiliário para facilitar a constituição de investimento imobiliário, isentando-os de impostos. Uma política de facilitação de alojamento local sem qualquer tipo de restrição e uma política de residentes não habituais. Foi criado um incentivo para que, no fundo, exportar e vender habitação, torná-la num ativo financeiro que pudesse ser exportado. E isso fez com que os preços da habitação se tornassem preços que, em vez de serem adequados ao mercado interno, são adequados ao mercado externo, dos fundos de investimento, dos cidadãos mais ricos e com salários no exterior, profissões muito bem pagas, fortunas estrangeiras. Por isso é que, se compararmos na OCDE a diferença entre ganhos em Portugal e o preço das casas, Portugal é dos piores países na OCDE. A promoção da aquisição face ao arrendamento continua a prevalecer. O estímulo à aquisição de casa própria, 75% do total, atirou o arrendamento para níveis muito baixos, 19%. O parque habitacional destinado ao arrendamento encontra-se sob enorme pressão da procura, nomeadamente em resultado do turismo e da especulação imobiliária. Já a aquisição de casa através do crédito levou a inúmeros incumprimentos, um drama para muitas famílias, para quem as dívidas se mantêm após a entrega de casa ao banco. Então, o que fazer? Dar prioridade à reabilitação urbana para a habitação permanente ou arrendamento por tempo indeterminado, incluindo um programa que envolva a assunção pelo Estado dos custos da reabilitação dos alojamentos, quando os proprietários não queiram ou não possam fazê-lo, seguido da colocação no mercado de arrendamento a preços acessíveis ao rendimento médio e baixo português até o valor ser ressarcido. Pugnar para que o arrendamento seja a preços acessíveis, entre os 150 e os 500 euros por mês, em função das características e necessidades dos agregados familiares, ou seja, estabelecer tetos máximos de rendas de acordo com cada cidade e com cada zona de cada cidade. Tetos máximos esses, adequados aos valores dos rendimentos em Portugal, tetos máximos sensatos, que permitam que todas as pessoas possam realmente ter acesso a uma casa. Este plano de investimento deve consolidar os programas e iniciativas existentes, privilegiando a solução do arrendamento de longa duração, adotando uma definição consistente do que são preços acessíveis e combinando a reabilitação pública de alojamentos existentes, construção de novos alojamentos e, se necessário, subsídio ou arrendamento de alojamentos privados.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.